As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária está ao comando das investigações da morte de Hugo Jacó, que perdeu a vida na noite deste sábado na localidade de Coito, freguesia de São Pedro, depois de ter sido agredido a murro, embate este que o fez cair com aparato. Aconteceu no recinto da antiga escola primária, palco para mais um encontro do Templários Grupo Motard. A vítima ainda foi assistida por elementos da organização, outros populares e, claro, por bombeiros que ali estavam, mas acabou por falecer ainda antes de chegar ao hospital. Sua autópsia será conclusiva relativamente às causas desta trágica ocorrência, que resultou então na perda da vida de Hugo Jacó, de 39 anos, natural de Tramagal, concelho de Abrantes, e pertencente ao grupo de motardes Os Últimos do Ribatejo. A Guarda Nacional Republicana foi depois chamada ao local, mas agora as investigações estão a cargo da Polícia Judiciária, sendo que pode estar em causa um homicídio involuntário ou não, caberá às autoridades apurar. Acrescente-se que o eventual agressor já está identificado e pertence à zona de Pombal. Armando Farinha, da Direção Templários Grupo Motar, citado pelo Correio da Manhã, referiu que Hugo Jacó, no espírito de brincadeira, terá mandado cerveja para as costas de dois indivíduos e foi chamado a atenção por um outro que não foi atingido. Ao ser confrontado, virou-se a ele, levou um soco e caiu, reforçando que tudo aconteceu de uma forma muito repentina. Já em declarações à Hertz, o mesmo Armando Farinha quis deixar claro que esta situação foi originada por um desentendimento e não na sequência de qualquer rixa ou desacatos que envolvessem mais pessoas. E 4 pessoas foram detidas em Santarém pela Polícia de Segurança Pública, sendo que deste lote um homem agrediu mesmo um agente da autoridade, que teve de receber assistência hospitalar, ainda que sem internamento. Foi, aliás, um fim de semana complicado para a PSP, que viu outro elemento ser ameaçado por outro cidadão. De resto, ainda pela capital de distrito, um jovem com 18 anos foi detido na altura em que estava a furtar no interior de um automóvel. A outra detenção centrou-se num outro jovem, neste caso com 23 anos, que estava na posse de 13 doses de haxixe.
Rádio Web, informação.
Alexandre Horta, atual presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, irá concorrer a novo mandato, outra vez pelo Partido Social Democrata, à referida junta. A apresentação desta recandidatura decorreu no sábado, na sede da Associação Cultural e Recreativa da Póvoa, numa sessão que contou com as principais figuras do partido em Tomar, desde logo os candidatos à Câmara, Assembleia Municipal e Freguesias, para além de militantes, simpatizantes e amigos da candidatura. Com 44 anos, Alexandre Horta ocupa o cargo de presidente da junta desde 2013, período em que esta junta ganhou 2 orçamentos participativos. No período de intervenções, registro para as palavras de João Tenreiro, presidente da Conselhia do PSD, que abordou a questão do Jardim de Infância de Fetal de Cima, que esteve à beira de fechar portas.
O trabalho da oposição é um trabalho muito importante. Não é só o dizer mal, não é aquele trabalho da oposição que tivemos por estes senhores que agora estão no poder. Porque estes senhores, quando estiveram na oposição, foi a política do bota abaixo. Foi a política de dizer mal, foi a política de não construir. E uma oposição quer-se construtiva e uma oposição quer-se de alguém que tenha ideias e de demonstrar a quem está no poder que era possível dizer que o caminho que estavam a seguir era errado. E aqui há um caso concreto, há vários, mas há um caso concreto que conseguimos vencer. Conseguimos vencer, e estou-me a lembrar do Jardim de Infância do Fetal de Cima. Na altura, o atual vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, um senhor chamado Cristóvão, que fala muito bem, que tem bons discursos, escreve muito bem no Facebook também, uns textos muito bonitos, mas esse senhor, na altura, tentou fazer e fez, e encerrou muitas escolas do Conselho de Tomar, nomeadamente aqui o Jardim de Infância do Fetal de Cima. Ele quis encerrar, porque dizia e entendia que não havia condições e que o Ministério não permitia. Pois bem, o Alexandre Horta falou comigo, falou connosco, e apresentámos uma proposta clara, no sentido de pedir ao Ministério, à Direção-Geral, uma exceção para que pudesse abrir o Jardim de Infância. Fomos acusados pela gestão socialista da Câmara que era populismo da nossa parte, que estávamos a fazer, que era impossível, que isto não ia dar em nada, que era uma forma só de enganarmos a população. Pois bem, meus amigos, a verdade veio ao de cima. E o que é certo é que o Jardim de Infância não fechou. Porquê? Porque houve aqui alguém que lutou até ao fim, que foi Alexandre Horta e a sua equipa, e todos nós, do Partido Social Democrata, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara, fizemos força para que não encerrassem mais um estabelecimento de ensino.
Seguiu-se a intervenção do candidato à Câmara de Tomar, do PSD, precisamente Luís Boavida, que destacou o trabalho desenvolvido na Junta de Além da Ribeira Pedreira, não deixando de prometer que os orçamentos participativos serão para executar.
E é, portanto, esta freguesia, para mim, e é isto que nós queremos potenciar, é feita de pessoas, feita de muita gente que nós gostamos, feita de muita gente que nos faz sentir bem aqui, e isto é mérito também. A freguesia tem potencial, mas também é muito mérito de um presidente de junta, de uma junta que tem feito um trabalho para as pessoas, tem feito um trabalho importante, quer na educação, quer junto dos idosos, apoiando as iniciativas que vão sendo tomadas aqui nesta união de freguesias. É, portanto, com grande gosto que eu estou aqui hoje e queria deixar aqui uma promessa concreta para todos vocês, que é comigo na Câmara e com a equipa que me acompanha, os orçamentos participativos, quando forem feitos, é para serem executados. Fazer orçamentos participativos para ficar com base de dados de eleitores não chega. É preciso fazer orçamentos participativos, que é importante, é uma iniciativa importante, mas tão ou mais importante é pôr em execução os projetos que os autarcas, como o Alexandre, promoveram, desenvolveram, apostaram em projetos que eles sabem que são importantes para a freguesia e logo para o concelho e, portanto, mais importante fazer o orçamento participativo é pô-lo a funcionar, desenvolver e executá-lo. Portanto, com esta promessa fica os orçamentos participativos e tenho a certeza que as nossas juntas irão continuar a apresentar bons orçamentos participativos, bons projetos para o orçamento participativo. Estes orçamentos participativos, estes projetos aprovados e vencedores são para executar, são para cumprir.
No final, a intervenção do candidato à freguesia de Além da Ribeira Pedreira. Alexandre Horta começou por fazer um balanço das obras e intervenções realizadas nos últimos anos e falou depois do futuro.
Queremos que volte a ser um mandato virado para as pessoas, para ouvir as pessoas, saber ouvir a crítica. Só assim poderemos crescer e melhorar o nosso desempenho. Não temos a ilusão de ter feito tudo bem, cometemos alguns erros. Contamos com a ajuda de todos para os identificar. Só assim os conseguiremos resolver. A expansão da rede de saneamento básico é uma prioridade. A conclusão da ligação em alta desde o Prado até Tomar e a implementação do projeto de saneamento do eixo Sabrosa-Pova são fundamentais para a despoluição do Navão. A conclusão do asfaltamento da Estrada Municipal 526 entre Prado e Valles, por terminar há 23 anos, é uma prioridade. A ligação entre a Carreira Tiro e a Quinta dos Azinhais e entre São Simão e Cargueiros, esta em parceria, também estão na nossa agenda. O Val do Navão continuará a ser uma das nossas grandes apostas e uma marca a valorizar. A dinamização de forma sustentada das praias fluviais do Caldeirão, do Sobreirinho e das Lapas será um dos objetivos. A marcação de percursos pedestres de BTT e Trail vai ser uma realidade, julgamos nós, muito em breve. Estas estruturas e a pista de escalada, esta já conhecida nos roteiros nacionais da modalidade, poderão beneficiar da entrada em funcionamento do Centro de Natureza de Povo. A arqueologia e as grutas são outra atração deste vale. As escavações que decorreram no ano passado e as que irão decorrer este ano são exemplo de trabalho em parceria que queremos continuar, neste caso concreto, com o Instituto Politécnico de Mar. O Val do Navão e a sua importância, reconhecida por parte de especialistas nacionais e internacionais, na área das chamadas arqueociências, poderá servir para o desenvolvimento de um nicho de turismo científico. É uma ambição que temos. No outro plano, iremos implementar percursos inclusivos que irão possibilitar o acesso a algumas cavidades por parte de pessoas com mobilidade reduzida e condicionada.
Este sábado ficou marcado pela inauguração da sede de campanha da candidatura Pensar Tomar do CDS-PP, espaço que está localizado na Rua dos Moinhos, número 31. A abertura contou com as presenças de vários candidatos às eleições autárquicas de outubro, destacando-se os rostos concorrentes à presidência da Câmara de Tomar, caso de Nuno Ribeiro, para além de Alexandra Figueiredo, candidata à Assembleia, sem esquecer nomes como Silvio Brito, Faustino Ribeiro e José Maria Lebre, entre outros. A ERTE se marcou presente na sessão e ouviu Nuno Ribeiro, que referiu ser este um momento importante para o partido, mas particularmente para o concelho.
É um momento importante não só para o CDS, mas mais para o concelho de Tomar e para todos os tomarenses. porque esta candidatura é uma candidatura de cidadania de todos os tomarenses, não só do CDS. Aliás, nós mais de 90% dos nossos candidatos são independentes, são pessoas que têm, habitualmente costumam votar noutros partidos. E por isso acho que, em primeiro lugar, quem está de parabéns é a população de Tomar e não só o CDS, é a população de Tomar. O Pensar Tomar surge como a primeira abordagem de um problema que nós temos vindo a assistir nos últimos 30 anos, que é a falta de planear. E planear é pensar, e não tem havido em Tomar. Nós precisamos de começar a olhar e resolver os problemas a curto prazo, mas começar a pensar a longo prazo e temos que, de facto, planear o nosso futuro e o futuro deste coletivo da nossa população. Nós estamos a trabalhar, portanto, no programa, as linhas gerais já estão definidas, sabemos quais são os problemas, por isso é que nós tivemos ouvir as populações nas freguesias e acreditamos que é a partir daí que se consegue construir um programa e não ao contrário. Nós primeiro ouvimos as pessoas, ouvimos os problemas, ouvimos os empresários e ouvimos todas as instituições mais relevantes do concelho, para depois perceber de facto quais são os problemas e depois arranjar o antídoto para resolver essas doenças.
A candidata à presidência da Assembleia Municipal, Alexandra Figueiredo, também falou à reportagem da ERT para referir que a sede de campanha vai servir para a realização de um conjunto de reflexões sobre temas diversos de interesse para o concelho.
Estamos a pensar em realmente desenvolver discutir algumas ideias, mas apresentando com uma reflexão teórica sempre na sua base. A partir daí, com certeza, haverá outras atividades, outros eventos. É um espaço relativamente pequeno, não é? Mas que naturalmente tem muito grande ainda para poder, dentro dele, não é? Para poder se expandir para a própria comunidade. Antes de avançarmos, seja para que plano, seja para que programa, necessitamos sempre de refletir. E acho que é aquilo que falta, é refletir, mas não num sentido político, refletir pensando realmente naquilo que são os problemas e naquilo que podem ser as necessidades e ao encontro daquilo que são aquilo que é a falta que este concelho possui em cada uma das suas freguesias, em cada conjunto de pessoas, em cada instituição, e como é que nós podemos interligar todos estes elementos, todas estas pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Por isso, Pensar Tomar é uma forma, é o nosso lema, de forma a nós podermos chegar às pessoas para que se possa refletir realmente aquilo que é o nosso concelho. Podemos começar logo pela componente do património, não é? Tomar é um ícone de património, é um ícone nacional. E acho que nós devemos começar exatamente por aí. Pensar também em Tomar como é que nós podemos transportá-lo da forma que ele é hoje para toda a comunidade e para fora, não é? E refazê-lo de forma a que tenha um conceito que possa ser transformado num produto e que esse produto possa ser ir ao encontro das pessoas, não só que estão residentes aqui em Tomar, mas aquelas que estão fora de Tomar, de forma a poder chamá-los também para poderem visitar, para poderem conhecer. Por isso estamos a falar de necessidades de desenvolvimento a nível turístico, começando pela componente do património, mas não só, também a componente da saúde, também a componente de desenvolvimento em termos de empregabilidade.
Uma pessoa sofreu ferimentos na sequência de uma colisão que ocorreu na Estrada Nacional 110, sentido Atalaia, Tomar, pelas 7h45 da manhã desta segunda-feira. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, estiveram envolvidos dois automóveis, sendo que a vítima conseguiu sair do veículo pelos próprios meios. Foi assistida no local e depois transportada para o Hospital de Abrantes. Foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. E duas pessoas pessoas ficaram feridas na sequência de outro embate entre automóveis, neste caso na Estrada Nacional 3, na Portela das Padeiras, Conselho de Santarém, também pelas 8h30 da manhã desta segunda-feira, sendo que para o local foram mobilizados 11 bombeiros e 5 veículos de apoio. Ainda segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, as duas vítimas sofreram ferimentos considerados como ligeiros e foram, na altura, evacuadas para o Hospital Distrital. As peregrinações a Fátima continuam a ser motivo para que alguns carteiristas, alguns deles já referenciados pelas autoridades, se desloquem à área do santuário e atuem. Assim aconteceu no âmbito da peregrinação das crianças, que decorreu no dia 10 de junho, período durante o qual a Guarda Nacional Republicana registou o furto de duas carteiras. Para além disso, 3 pessoas necessitaram de assistência médica e 6 cidadãos foram dados como perdidos, sendo que aqui todos eles conseguiram ser depois encaminhados para junto dos respectivos grupos e familiares. Milhares de pessoas têm assistido desde a noite da última sexta-feira à iniciativa Fluxo Tomar Rota de Luz, que decorre até ao dia 18 de junho, durante todos os dias, entre as 21h30 e as 24 horas. Este evento consiste num percurso multimédia e permite uma visita pela cidade, vivenciando o seu património realçado pelas criações artísticas de luz e vídeo, numa organização do município de Tomar e da entidade de turismo do centro de Portugal. São espetáculos de videomapping e projeção interativa a decorrer em simultâneo na Igreja de Santa Maria do Olival, no Complexo Cultural da Levada, Moinho da Ordem, Praça da República, Passos do Conselho e no Convento de Cristo, precisamente no exterior da Charola. Anabela Freitas, presidente do município de Tomar, referiu na abertura da iniciativa alguns dos aspectos inerentes à realização deste novo projeto.
Este é um projeto que é financiado no âmbito do Portugal 2020, que é um projeto do património Lugares de Património da Humanidade. É um projeto que é comum a 4 municípios: Tomar, Batalha, Alcobaça, Coimbra, e em Coimbra ainda também à Universidade de Coimbra, por causa de, em Coimbra, o Património da Humanidade é a Alta da Sofia e a Universidade de Coimbra, e este é um projeto comum, cada lugar terá a sua especificidade, sendo que aqui em Tomar, sendo o património da humanidade o Convento de Cristo, faria todo o sentido que o nosso primeiro visionamento fosse precisamente no local que nos permitiu aceder a esta candidatura. Dizer-vos também que Tomar, cada lugar, como já foi dito, tem a sua especificidade até geográfica. O Convento de Cristo em Tomar não fica no centro de Tomar e, portanto, o desafio que foi lançado a quem produziu o evento é como é que nós fazemos a ligação entre a cidade e o monumento. E aquilo que nos foi proposto acho que faz perfeitamente a ligação entre a cidade e o monumento e permite-nos criar um percurso entre os vários locais que convidamos todos, e a população de Tomar e não só, Médio Tejo e além Médio Tejo. E aquilo que nós, Câmara, esperamos é não só que seja um evento que vá, que tenha continuidade, e aliás a própria candidatura Lugares Património da Humanidade pressupõe isso, não é o evento que se faz este ano e se deixa de fazer no futuro, mas aquilo que nós queremos e o nosso grande objetivo é que, à medida que vão percorrendo os vários espaços onde está a ser feito o evento, que possam, entre eles, descobrir Tomar.
Seguiu-se a intervenção do presidente da entidade de turismo do Centro de Portugal. Pedro Machado falou nas motivações para participar neste projeto.
A motivação de estar aqui, como devem imaginar, é muito forte, porque hoje celebramos muita coisa neste arranque oficial dos lugares do Património Mundial da Unesco. Em primeiro lugar, numa parceria com os municípios, que aqui estão representados pela doutora Anabela Freitas, a que se junta Coimbra, Batalha, naturalmente também Alcobaça, a que se junta à Direção-Geral do Património e à Direção-Regional da Cultura, e onde nós procurámos criar, e eu acho que criar é exatamente o termo que se ajusta àquilo que pudemos ver neste início, neste pequeno apontamento, eu diria quase neste aperitivo do que vão ser os videomappings que vamos poder assistir, criar vários conceitos que para nós, enquanto organismo regional do turismo, nos são muito caros. O primeiro é a ideia da rede, de termos uma programação em rede. Este é o espírito que está subjacente ao quadro de financiamento que o 2020 nos proporcionou exatamente porque não estamos a fazer a soma dos projetos que cada um dos municípios inscreve na sua programação, estamos a criar uma rede em que os vários projetos podem coabitar e trazerem a sua evidência e a sua realização para os vários sítios, para os vários lugares do património mundial. Esta é uma verdadeira acessão da palavra rede. Foi através da rede que nós potenciámos este investimento. E por isso fico particularmente feliz que seja a dar o pontapé de saída para esta rede, que queremos que seja cada vez mais forte, que vai ter um ciclo de programação de 2017 e 2018, que começa a programação, o planeamento em 2016, mas um ciclo para 2 anos, e que acreditamos muito que vai trazer seguramente grandes contributos para o enriquecimento da notoriedade e da atratividade do Centro de Portugal.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.